Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane. Bom, de olho aqui um pouquinho nesse movimento do ministro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que atendeu ao governo e suspendeu a desoneração da folha de pagamento, uma decisão que será analisada ainda em plenário. Susta, né, um alívio tributário para municípios e 17 setores da economia até 2027, já gera, de novo, um estranhamento ali entre o Congresso e o governo. Rodrigo Pacheco se manifestou ontem dizendo que o governo erra ao judicializar a política e impor as suas razões. Mexe com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que também defendeu a desoneração. E, de novo, coloca o Supremo em situação de atrito com o Congresso.
É aquela história, né? A semana estava indo muito bem na articulação política, com a apresentação ali, o envio da proposta de regulamentação da reforma tributária, mas já no restinho, assim, no finalzinho da semana, vem mais essa. Essa história é uma longa história, né? A gente vai tentar resumir rapidinho, mas é a questão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores que empregam muita mão de obra. O que é a desoneração? As empresas que empregam muita mão de obra pagam menos imposto ou não pagam imposto, exatamente para manter aí o emprego aquecido. E o governo Lula estava voltando a cobrar, né, que as empresas, mesmo essas que empregam muito, voltem a pagar impostos como todas as demais. E aí isso criou uma tensão entre o governo e o Congresso, porque o Senado não aceita. O Senado quer manter o privilégio, né, dessas empresas, quer manter aí a desoneração. Então fica, o governo faz uma coisa, o Congresso faz outra, o governo faz uma coisa, o Congresso faz outra, e isso foi parar na Justiça, ou seja, no Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente Lula assinou o pedido da AGU, Advocacia Geral da União, ao Supremo para pedir a suspensão dessa manutenção, a suspensão da oneração, da desoneração até 2027. E aí, o ministro Cristiano Zanin, que foi indicado e nomeado pelo presidente Lula, acatou monocraticamente esse pedido da AGU e do presidente Lula. A argumentação do Lula e da AGU é de que o Congresso, né, o Senado, criou essa manutenção da desoneração sem especificar qual vai ser o impacto nas contas públicas. E a Constituição exige que qualquer projeto desse porte especifique o impacto nas contas públicas. Então, a alegação de Lula e AGU é uma alegação de inconstitucionalidade. O Zanin acatou, mas como é uma decisão monocrática, significa que isso ainda vai ser levado ao plenário para saber se os demais ministros ratificam essa decisão do Zanin. Até lá, o Pacheco está reagindo, já começou a reagir. Ele disse o seguinte, que o governo federal erra ao judicializar a política por suas próprias razões, num aparente terceiro turno de discussão sobre a desoneração da folha de pagamentos. E o Rodrigo Pacheco já convocou uma reunião de líderes para saber agora qual vai ser, nem é mais tréplica, é quádruplica, é a quintuplica. Tréplica, enfim, mas é mais um foco de tensão entre legislativo e executivo, com o judiciário no meio.
Bom, a gente acompanha então. A gente viu também, como você destacou, Eliane, que o presidente Lula entrou ele mesmo em cena, apesar de ter cobrado ministros essa semana, 4 mais diretamente, mas ele entrou em cena também na articulação política. O que que melhorou e o que que ainda tem de pontos de tensão, hein, Eliane, lá com o Congresso?
Pois é, realmente, né, o presidente Lula, ele mergulhou na articulação política desde a sexta-feira passada, ele já se reuniu com líderes, com ministros, ele botou a ministrada toda para arregaçar a manga e ir ao Congresso, e inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que antecipou a volta dos Estados Unidos, da reunião do G20, para apressar a regulamentação da reforma tributária, e o Fernando Haddad realmente deixou os livros em São Paulo, como o Lula estava reclamando, né? Deixou os livros em São Paulo e fez várias reuniões essa semana com o Arthur Lira, com líderes, com o Rodrigo Pacheco, e deu certo, né? Porque o Lira e o Rodrigo Pacheco, até a decisão do Supremo, até a decisão do Zanin, estavam ali se demonstrando o apoio à regulamentação da reforma tributária e demonstrando ali uma volta às boas com o governo. Enfim, isso mostra que o Lula tem que participar sempre diretamente das articulações. Não adianta ele ficar indo para a Ásia, África, Oceania e etc., né, e deixar o pau comendo aqui, porque é ele que é o grande articulador político do governo. Né? Ele entrou, as coisas começaram a funcionar. E mesmo agora, nessa tensão do Rodrigo Pacheco com o governo, com o Supremo, né, o Lula vai ter que participar. Aliás, eu queria registrar uma coisa, né, que o Lula e o Lira, Arthur Lira, se encontraram e as coisas deram muito certo, evoluíram muito rapidamente depois, né? Mas estava prevista a reunião do Lula com o Rodrigo Pacheco também essa semana. E olha, nós estamos na sexta-feira e esse encontro ainda não aconteceu. O Lula está indo hoje a Belo Horizonte, depois para São Paulo, e o Pacheco é mineiro. Então havia ali uma expectativa, será que o encontro do Pacheco vai ser em Minas com o Lula? Mas não faz muito sentido, até porque o Lula tem uma agenda muito corrida em Minas, né? E, além disso, não seria bom, né? Uma reunião do presidente do Senado com o presidente da República tem que ser institucionalmente em Brasília, no Palácio do Planalto. E, enfim, a verdade é o seguinte, as coisas melhoraram. Mas ainda precisa ter cuidado, porque qualquer coisinha deixam de melhorar e podem até voltar a piorar.
Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para falar sobre reforma tributária, que é um assunto bastante importante. Ontem teve uma coletiva de imprensa para explicar as minúcias e as jornalistas que, porventura, estão ali, inclusive, para trazer para a população uma explicação também a partir do que é dado via oficial, e tem uma questão que envolve uma alíquota padrão, né, que vai ser aplicada aos bens e serviços que não são beneficiados com algum tipo de tratamento diferenciado. O Bernard Api, né, que está à frente dessa discussão dentro do governo, rebateu algumas críticas de que o IVA será elevado e afirmou que a carga tributária média sobre o consumo deve ser menor, pois há categorias com uma alíquota reduzida ou isenta, como no caso da cesta básica. Dessa forma, segundo o secretário, ficará mais evidente o valor de imposto pago.
As pessoas vão saber quanto estão pagando de imposto quando estiverem comprando qualquer mercadoria ou qualquer serviço. Hoje as pessoas não sabem quanto estão pagando, quando estão comprando qualquer mercadoria, qualquer serviço.
E hoje aqui no Estadão, Eliane, o pesquisador da FGV, o Samuel Pessoa, diz que a nova legislação tributária é a reforma mais econômica dos últimos 30 anos, mas que há um grande risco nessa etapa da reforma, que se dá mais uma vez pela atuação de grupos de interesses. Então, uma frase dele aqui é: o principal risco vem dos grupos de pressão, é foie gras virar cesta básica. Porque é disso que se trata a partir de agora, né?
Pois é, a regulamentação, né? Primeiro a gente registra que essa entrevista coletiva do Bernardo Appy, eu acho que é a mais longa da história, porque foi de manhã, foi na hora do almoço, foi de tarde, foi embora o dia inteiro, né? Mas porque essa, cá para nós, né? Essa regulamentação tem 300 páginas com 500 artigos. Então, vai explicar 500 artigos numa entrevista coletiva rapidinha, não vai dar, né? Então, bem, essa regulamentação cumpre uma promessa do Fernando Haddad. Inclusive, quando ele conversa comigo, ele sempre fala numa tributação mais justa no Brasil. Porque a tributação no Brasil é injusta. Os mais ricos proporcionalmente pagam menos e os mais pobres proporcionalmente pagam mais. Então, tem que reequilibrar isso. Então, você teve aí o cashback. O cashback é importante, né? Porque o cashback é uma devolução às famílias muito pobres que têm rendas de meio salário mínimo até meio salário mínimo. Elas vão receber uma devolução pelas contas de água, luz, pelo bujão de gás, pela taxa de esgoto. Então, esse cashback pode atender muitos milhões de pessoas, imagina-se que pode atingir até 29 milhões de pessoas, né? Também tem aí a cesta básica que passa a ser nacional, com taxa zero, com tributação zero, sem imposto, e são 15 produtos, claro, os produtos mais óbvios, né? Leite, pãozinho, farinha, arroz, feijão. E além da cesta básica, tem três produtos que não estão dentro da cesta básica, mas que também terão tarifa zero, que são frutas, legumes e ovos, né? Além disso, o governo incluiu o desconto, um desconto especial de tributação para setores que são muito estratégicos para o combate à desigualdade, que são educação, saúde e transporte. Agora, do outro lado, tem algumas coisas ali curiosas, né? Como um descontão de 30% da tributação para advogados, engenheiros, arquitetos, veterinários, ou seja, o pessoal ali que é autônomo, né? É curioso, porque tem advogado e advogado, né? Como eu citei na minha coluna de hoje no Estadão. Tem advogado realmente que ganha pouco, que dá um duro danado, etc. Mas tem aqueles advogados que nós conhecemos, os advogados do Mensalão, do Petrolão, Lava Jato, etc., que estão bastante milionários, que podem pagar, sim, uma tributação boa, né? Além disso, tem 14 alimentos com desconto de 60%, e isso pareceu muito vago, tanto que foi um dos pontos muito abordados pelos jornalistas na entrevista coletiva do Appy, né? Que é o seguinte: crustáceos, peixes, carne de peixes e carne bovina, carne suína, etc. Aí a gente fica pensando, e o camarão, e a picanha, e o filé mignon, estão incluídos nisso? Isso não é comida de pobre, isso é comida de rico. O Appy, no caso do camarão, ele explicou que muitas áreas do país, principalmente no Nordeste, tem muito pobre que vive da pesca do camarão, né? E também come muito camarão. Bem, também tem aí as questões envolvendo a tributação, né? Os produtos do pecado, que causam muita poluição, que são duvidosos e tal, mas tem muita coisa ali. Por exemplo, o governo, ele foi meio dúbio na definição do que é pecado, né? Tem ali os que são, que causam dano ao meio ambiente, dano à poluição, etc. Mas tem alguns ali que a gente não entende muito bem. Mas, de qualquer jeito, a reforma tributária saiu e o fato mais importante é que a reforma tributária foi um ganho extraordinário para o país e que a regulamentação da reforma é muito bem-vinda e compete agora aos políticos e ao governo negociarem muito bem para sair o melhor, não para categoria X ou Y, privilégio X ou Y, mas que saia melhor para o país. Todo mundo assim sai ganhando.
Bom, vamos falar também então dos governadores, né, Eliane? Como é que eles estão se comportando nessas primeiras horas da divulgação da regulamentação da reforma? E especialmente em relação a esse calendário aí que o governo espera de aprovação até julho, em ano eleitoral.
Pois é, aí é que tá, né? Eu conversei ontem rapidamente com o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que não falou muita coisa, mas conversei também com o governador que está sendo mais bem avaliado do país, que é o Ronaldo Caiado, de Goiás, né? Que, aliás, já é apontado como candidato a presidente, e ele tem muitas dúvidas. Ele já me atendeu no telefone brincando, né? Vem cá, o governo não prometeu desburocratizar e simplificar todo o sistema? Como é que você vai simplificar com 300 páginas e 500 artigos? Bem, há que se concordar, né? Eu achei curioso e perguntei para ele por que os governadores estão tão calados, né? Nessa hora era de esperar que o governador de São Paulo, governador de Minas, Rio, os governadores do Nordeste, todo mundo se manifestasse, mas todo mundo está com o pé atrás. E aí o Ronaldo Caiado me explicou que é o seguinte, é preciso tentar entender primeiro tudo isso, né? Mastigar bastante antes de deglutir. Então, os governadores todos destacaram equipes para entender toda a reforma, mas o grande foco deles não é essa primeira regulamentação. É a segunda que vem por aí. Por quê? Porque vai mexer com dois pontos muito cruciais para estados e municípios. Primeiro, o comitê de... o comitê de gestor, né, de toda a distribuição de recursos. E segundo, a distribuição de recursos, os critérios de distribuição. O Caiado acha que os recursos podem chegar aí a 800 bilhões de reais, até a 1 trilhão de reais. E ele acha que esse comitê gestor está muito mal ajambrado, né? Porque ninguém entendeu direito como é que vai ser a composição e o governo diz que vai ter uma definição com base em algoritmo. Então, qual é o problema dos governadores? Eles acham que vão perder autonomia sobre os seus impostos, os impostos do Estado, primeiro, e segundo, vão ficar de pires na mão, esperando a mesada que vem do tal comitê gestor, que ninguém sabe quem é que vai mandar nesse comitê. Então, vem muita guerra aí com os estados. E cada região montou sua equipe, né? Montou sua resistência, mas agora, nessa fase, os governadores todos estão conversando e há uma expectativa deles fazerem uma primeira reunião entre eles e depois virem para conversar, tanto com Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira. E aí eu entro com uma pergunta. Vem cá. Semana que vem tem feriado quarta-feira, né? Uma semana meio perdida. Aí você vai ter maio, junho com festa junina e o recesso do Congresso começa 17 de julho. Vocês acham que 2 meses e meio dá para resolver tudo isso? Com o governador, com os setores todos, com brigas dentro do Congresso, com briga do governo com o Congresso, eu estou achando que foi muito otimista esse prazo de até julho.
Eliane, só para fechar, hoje o Congresso faz uma sessão solene, né, em relação aos 40 anos do Movimento Direta Já.
Puxa vida, ótimo, né? Às 14h, no plenário do Senado, uma sessão conjunta Câmara e Senado para lembrar os 40 anos das diretas já. a emenda Dante de Oliveira, do meu amigo Dante de Oliveira, que já faleceu, foi derrotada no Congresso. Faltaram 22 votos, mas foi uma grande vitória do povo brasileiro, porque foram 30 manifestações pelo país afora, juntando milhões de pessoas nas ruas, e é assim que a gente construiu o fim da ditadura e a redemocratização do nosso Brasil. Então, essa homenagem é uma homenagem que é do Congresso, mas é também do povo brasileiro, né?
Boa. Eliane Cantanhede, fechando mais uma semana conosco. Obrigada, bom fim de semana, até segunda.
Até segunda. Beijão.